Estamos recebendo aqui no Estúdio Móvel CBN em Mandaguaçu, José Sérgio Righetti, ele é engenheiro agrônomo, também gestor regional de mercado e inovação da Emater. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde a todos os radiovintes que me ouvem aqui pela CBN Maringá.
Bom, hoje a gente está vendo um dia muito bonito com sol, né? Agora, esses últimos dias foram de muita chuva. Como é que está o campo aqui em Mandaguaçu?
Infelizmente, nós tivemos alguns prejuízos, né? Principalmente o pessoal da olericultura, onde o excesso de chuva, na verdade, acaba favorecendo a incidência de algumas doenças, acaba apodrecendo as verduras lá no campo. Além de que também a falta de sol, a planta não faz a fotossíntese, quer dizer, ela não produz aquilo que ela deveria produzir. Então, hoje nós temos aqui alguns produtores, vou pegar aqui o alface, por exemplo, que o correto é vender por maço, mas aí o pessoal quer, por alguns editais, inclusive do governo, tem saído com por pé. Mas se eu pegar o pé de alface colhido agora, eu preciso de uns 4 pés para poder dar o maço, na verdade, de alface. Então, se eu pensar nessa proporção, já houve aí uma quebra nessa safra, embora na olericultura isso gira bastante rápido. Então, eu perdi essa, dá para plantar outra e volto. Mas nessa safra especificamente, desse pessoal já plantou, pode por aí que a perda, principalmente das folhosas, chega a mais de
50%.
50%? Isso vai refletir no bolso do consumidor, com certeza. A verdura vai acabar aumentando. Não é que o produtor é ruim, que o produtor aproveita a situação para levar o preço, mas é que ficou mais caro para ele, porque ele vai produzir muito menos com aquele mesmo gasto que ele teve. Então tem a questão, coisa lógica do mercado, vai ter um aumento, né, nesses produtos, principalmente então das folhosas aqui na região.
E onde o produtor vende essas verduras?
Os produtores aqui de Mandaguaçu entregam nos mercados, tem a feira do produtor aqui e, graças a Deus, voltou agora a política pública de alimentação escolar, onde o governo está comprando para as escolas do estado. Então, eles já estão entregando agora também para as escolas estaduais, um grande projeto aí, que, na verdade, ajuda o agricultor a se manter realmente na propriedade.
Como é que é esse projeto? É por cooperativa, por agricultor?
Ele pode ser individual, o agricultor pode fazer individual, mas há uma resolução do FNDE onde a prioridade é para quem está organizado. Então, um meio adequado para o agricultor se organizar, para poder comercializar, é através de cooperativas. Então, alguns fazem através de associação. Inclusive, aqui no estado, existem algumas associações comercializando. Na verdade, está ilegal. O estado liberou, mas, por exemplo, se o presidente dessa associação, por exemplo, for se aposentar, no NPS vai ser como ele vai estar registrado como empresário, porque a associação não tem a mesma prerrogativa do que uma cooperativa. Então, o braço adequado de comercialização é a cooperativa. Então, nós temos aqui várias cooperativas na região de Maringá. Tem uma que, inclusive, é sede aqui em Mandaguaçu. Ela leva o nome de Cooperativa dos Agricultores Familiares da região de Maringá. A sede é em Mandaguaçu, mas tem um polo em Colorado, um polo em Paissandu, um polo em Sarandi. O pessoal de Maringá preferiu participar aqui mesmo, não criar um polo lá, porque fica muito mais fácil, é uma cidade menor, mais fácil acesso. Então, eles preferiram não criar um polo deles lá. Então, nós temos produtores de Maringá, mas eles trabalham aqui junto com a sede em Mandaguaçu.
E o nome da cooperativa leva o nome de Maringá, é isso?
Isso, é a Cooperativa dos Agricultores Familiares da região de Maringá. Mas fora ela, nós temos outras cooperativas que também vendem aqui na região. Nós temos a Comafrut, lá de Marialva, que acho que ela atende mais Marialva e Mandaguari, aquele núcleo ali. Nós temos a Cooperervas, que a sede é Maringá, mas a diretoria hoje praticamente é toda ela de Floraí. Então, eles também atendem bastante aqui na região. Aí tem uma associação de Maringá, uma associação de produtores de Maringá, mas só que atende só a prefeitura de Maringá. Eles não atendem as escolas públicas do estado, só as escolas da prefeitura. Depois temos algumas que vêm de fora. Tem a Coaprocor, que é de Corumbataí do Sul, que faz polpa de fruta e tal, então ela vem entregar para cá também, para a região. E uma outra, que é de Paranacite, que é do Movimento Sem Terra, chama Copave, Cooperativa Vitória. Também entrega aqui na região produtos para a agricultura familiar.
A cooperativa aqui de Mandaguaçu, né, que é de Maringá e região, ela entrega para escolas públicas?
Isso, ela tem contrato com o governo do estado, fornecendo para as escolas. Esse ano ela perdeu o edital às escolas de Maringá. Então, quem está atendendo as escolas de Maringá é a Cooper Ervas. Ela só está entregando para as escolas de Maringá só os doces, se não me falha a memória. Então, todas as escolas, mas só os doces, que é pela Coafam. E ela entrega para as escolas do estado aqui na região todinha, principalmente lá para a região de Colorado. Então, atende a região de Maringá, Londrina e Paranavaí. Então, os municípios de Lupionópolis, Cafeara, Guaraci. Então, aqueles municípios lá também fazem parte, embora a cooperativa seja da região de Maringá, mas a região de Maringá é muito maior do que a gente pensa. Uhum. Então, esses produtores, às vezes, têm um contato, às vezes, até melhor com Londrina, porque seria uma região administrativa Londrina, mas eles têm muito acesso a Colorado, que é a cidade polo ali naquela região. Então, como nós temos uma sede, né, um polo ali em Colorado, esse pessoal todo participa ali em Colorado. Então, talvez o polo que mais cresceu nessa cooperativa é o polo ali da região de Colorado.
Como é que é a logística de entrega?
Cada cooperativa tem a dela. Então, a Cooperevas, até o pessoal às vezes não entende que cada cooperativa retém uma parte para ela poder pagar os seus custos. Uhum. Então, a Cooperevas, ela tem um caminhão, ela faz a entrega. Então, lógico que ela retém muito mais do valor, porque o custo é maior. A Coafam, a logística é do próprio produtor. A cooperativa não faz a logística, não faz a entrega. Quem faz a entrega são os agricultores. Então, eles se organizaram em polos e eles se... Vamos pegar aqui o exemplo de Colorado. Eles se reúnem na feira do produtor, já leva as caixas que tinha que levar para a escola no dia de manhã, aí já entrega tudo para aquele que vai fazer a linha lá para aquelas escolas e ele enche o caminhãozinho dele e vai entregar. Lógico que ele deve cobrar uma taxa desses outros produtores para poder fazer entrega. Mas, se a gente pensar nos princípios cooperativistas, esse custo é muito menor, senão não compensaria, o produtor ele mesmo iria fazer. Então, a Coafam, ela trabalha com, vamos chamar assim, uma logística solidária, onde eles se conversam, se discutem, aquele que tem condições de fazer e vai fazer para ele já, às vezes já leva de outros produtores, e aquele que quer fazer individual, vai lá e faz individual também.
E é um bom negócio para as cooperativas vender para o governo?
Olha, é um baita de um canal de comercialização. Primeiro que ele é seguro, né? Você vende e vai receber. Uhum. Mas não pode ser o único ganha-pão. Vamos pegar o exemplo de novo da Coafam. Uhum. Hoje ela só vende para o governo. Além do governo do estado, ela tem um contrato com a Prefeitura de Mandaguaçu, Prefeitura de Sarandi, onde ela vende também para essas prefeituras, pelo PNAE. Mas só tem mercado institucional. Esse ano que nós ficamos sem editais, até agora, a cooperativa ficou sem entrada de recurso de janeiro até junho. Então, nossa, ela não teve retenção de nada porque ninguém vendeu nada. Não vendendo, não entrou dinheiro. E ela tem alguns custos para arcar. Então, não compensa montar uma estrutura só para vender para o governo. Você tem que, até porque existe um limite. O produtor só pode vender até R$20.000 por ano. Então, se ele pudesse vender à vontade, o governo comprasse tudo, tudo bem. Eu poderia até falar, não, vale a pena. Mas tem que ter muito cuidado. Tem que fazer um bom projeto de viabilidade para evitar que tenha problema. Nós temos várias cooperativas no país que quebraram, assim, de certa maneira, quer dizer, deram tombo nos agricultores porque não tiveram esse cuidado. Hoje, essa questão que aconteceu de ficar 6 meses sem receita, mostrou para a diretoria da cooperativa que ela precisa procurar novos canais de comercialização. Porque imagine se ela perdesse os editais e não conseguisse vender. Por exemplo, ano passado eles fizeram um contrato com o governo do estado de 2 milhões. Esse ano só de 800 mil. Então, quer dizer, já vai ter um baque do faturamento deles também.
Então, e nesses 6 meses que eles ficaram sem contrato, eles tiveram que produzir? A produção?
Não, o produtor continua produzindo, mas então, ele entrega no mercado, ele entrega, ele vende na feira. Mas a cooperativa não produz nada, a cooperativa só presta serviço. Porque a cooperativa é uma empresa onde o próprio produtor é dono e é o usuário. Ou seja, ele tem uma empresa para poder ajudar ele a comercializar. Então, se a cooperativa não está vendendo, ela não está comprando. Ela só compra do produtor se ela está vendendo.
Mas então, o produtor, de certa forma, sentiu um baque também, né?
Com
porque
certeza.
A comercialização dele diminuiu, então.
Vamos pôr assim, são 20 mil a menos de renda, que, lógico, para pequenos agricultores, para agricultores familiares, eles sentem bastante. Tanto é que eles não viam a hora de liberar. Tanto é que ontem, na hora que assinou o contrato com o governo e avisou a todos eles que têm que começar a entregar, Não teve um que não expressou um sorriso e tal, uma satisfação de
um
poder
alívio.
de estar podendo entregar e vai ter a sua receita no final do mês.
E é um produto que chega fresquinho na escola.
É, tem duas, para mim tem duas coisas importantíssimas nesse programa. Primeiro, realmente, chega, a prioridade é para o produtor da região, do local. Por quê? Primeiro que chega fresco. Produto apanhado na roça, levado lá, sempre levando em consideração também a qualidade. Tanto é que as nutricionistas fazem a avaliação e se o produto não estiver de acordo, elas têm que realmente mandar embora. Já teve alguns casos aqui na nossa região, já teve um produtor levar uma carga, por exemplo, de tomate e ser toda ela refugada, porque aquele tomate não servia nem para molho. Então não adianta levar para a escola coisa sem qualidade. Mas a outra mais interessante é que, vamos supor assim, um aluno na escola comendo um pão caseiro com doce de abóbora e poder chegar para lá para os amigos dele e falar, ó, esse doce de abóbora é abóbora lá de casa, minha mãe que fez. Então, quer dizer, valoriza o homem do campo, começa a valorizar eles que realmente está precisando muito isso. Então essas duas coisas eu acho que é interessante. Uma outra que está na legislação, mas que a gente não vê acontecer muito, é que as nutricionistas deveriam aproveitar esse programa para mudar o hábito alimentar das crianças. Até porque nós estamos totalmente errados. Se a gente pensar naquelas conferências de segurança alimentar, nutricional, que aconteceram em todos os municípios, eu até lembro de uma delas, onde foi dado um café da tarde com produtos da agricultura familiar. Na hora do intervalo do lanche, né, todo mundo adorou, comeu e tal, mas na hora que acabou, eu olhei a mesa, as frutas estavam todas lá. Ninguém comeu fruta. Todo mundo comeu doce, pão, tomou a bebida láctea e tal, mas as frutas ninguém. Então, quer dizer, nós temos um costume errôneo na nossa alimentação. Então, uma das coisas do programa era que as escolas, né, começassem a mudar o hábito de consumo para que seja mais adequado. Lógico que respeitando as regionalidades, respeitando a cultura da população. Mas, pelo menos, é aquela questão do prato com cinco cores, fazer o pessoal comer mais frutas, comer verduras. E a gente vê que não, que eles compram só o basicão, porque diz que os alunos não gostam.
Ah, é? Então, mas a merenda escolar, o governo não compra fruta na merenda escolar?
Não compra, compra. Estou falando que a gente vai levar algumas escolas e algumas prefeituras, principalmente. O governo ficou um pouco mais fácil. Porque o governo do estado do Paraná, na verdade, pode servir de modelo para os outros estados. Fica mais fácil até, por exemplo, agora eu venho do meu lado, que executa o projeto, que tem que fazer o projeto. No caso do governo do estado, a gente não vende alface, não vende abacate, não vende abacaxi. Eu vendo frutas, vendo folhosas, vendo tubérculos. Então, porque o produtor, né, todo ano, que ele, toda hora, que ele tem o mesmo produto. Então, se ele tem alface, ele vai entregar alface. Se ele não tem alface, tem almeirão, ele vai entregar almeirão. Se ele não tem almeirão e nem alface, ele tem couve, ele vai entregar couve, porque eu vendi para o governo folhosas.
Tá,
então fica mais fácil. Agora as prefeituras municipais ainda não estão fazendo assim, ainda saem só o básico e alguns produtos corriqueiros. Então lá, alho, então alface, e aí é por unidade ou por especificação. Então se o produtor não tem condições de produzir alface o ano inteiro, ele vai querer vender porque tinha que ser alface. Então se os municípios conversassem um pouquinho mais com o pessoal da Secretaria de Educação do Estado e como é que funciona o lançamento de editais do governo, como é que funciona a compra deles, porque, olha, já tem funcionado muito bem, o Estado tem comprado acima do que a legislação exige que 30% seja comprado ao agricultor familiar, 30% do recurso do FNDE que vai para a escola para alimentação. Então, 30% desse recurso é para ser gasto com a agricultura familiar. O Estado do Paraná tem conseguido gastar muito mais que isso. A Prefeitura de Maringá também. Temos aqui que, aqui também, parabenizar a Prefeitura de Maringá, que também tem comprado a mais do que os seus 30%.
E o resultado aí na merenda escolar, além de criar o hábito, então, da criançada, né, de comer fruta, é qualidade de vida, né, saúde, né?
Ah, com certeza. O sabor é totalmente diferente. Nós não temos conservantes no produto. Então, até os produtos da indústria que eu trabalho, a gente tem costume dizer para o pessoal que compra, olha, não vai ter o mesmo vida de prateleira do que tem um industrializado. Porque não tem conservantes, ele é feito daquela maneira que a vovó fazia. Lógico que é feito com algumas técnicas para poder preservar, para não estragar. Mas acabou, abriu, tem que ir para a geladeira e tem que consumir rapidamente, porque ele não tem conservante, ele acaba ficando em temperatura ambiente, muito mais vulnerável a realmente ter alguma algum agente saprófico e estragar o produto.
E esse programa, o trabalho das cooperativas, da agricultura familiar, tem feito com que o homem do campo consiga permanecer no campo, consiga renda?
Olha, em Maringá, aqui na região, a gente tem visto que tem mudado um pouco. A gente, desde quando eu comecei a trabalhar na Emater, a ideia era, vamos acabar com o êxodo rural, vamos segurar esse pessoal. Olha, eu não acho que não tem jeito. Cada vez mais as pessoas vêm para... Vamos pegar um exemplo aqui de Mandaguaçu. Quando eu cheguei em Mandaguaçu, 25 anos atrás, nós tínhamos 20 mil habitantes. Desses 20 mil habitantes, eram em torno de 15 mil na zona rural e 5 mil só aqui na cidade. Hoje eu continuo com os mesmos 20 mil habitantes. Só que hoje eu tenho 15 mil aqui na cidade e 5 mil no campo. Então, na verdade, as pessoas gostam de pessoas, querem vir pela comodidade, pelo lazer, pelo ensino, pela internet. Então, pela qualidade de vida, preferem vir para a cidade. Então, vai ser muito difícil falar que a gente vai segurar o homem no campo. Mas, com certeza, deu uma fonte de renda certa, né, adequada para o agricultor, que não vai deixar ele rico em 20 mil reais... Não vai dar diferença para um monte de produtores. Mas para aqueles agricultores familiares, garante uma renda para a família, para a mulher, que possa fazer uma atividade diferenciada, né? Produzir lá um doce, naquela banana que está perdendo lá na propriedade. Então, realmente, hoje, eu posso falar que com esses programas, com essas políticas públicas, nós damos uma melhor qualidade de vida para aqueles que estão ficando no campo. E alguns estão voltando, sim. A gente vê que algumas chácaras pequenas, então, o pessoal tem voltado. A gente olhar aqui na região de aqui no entorno de Maringá, principalmente questão do cinturão verde, né, então áreas aí de 2 hectares, 3 hectares, o pessoal tem investido bastante na produção de olerícolas, então verduras, e também de pequenos animais. E está dando uma boa rentabilidade para eles, porque existe bastante mão de obra. Então, a agricultura familiar tem a mão de obra. E aí ela consegue, embora ela tenha um espaço pequeno, mas ela exige um pouco mais de mão de obra, dá uma boa rentabilidade.
Então a gente tem o homem do campo que permanece no campo, aquele que foi para a cidade, aquele que está retornando ao campo, aquele que foi para a cidade. É, tem casos em que ele mora na cidade, mas tira o sustento, o trabalho é do campo?
A maioria aqui na região, né? É. Então por isso que a gente fala que Maringá ela é totalmente agrícola. Então eu não sei em Maringá, porque é muita população é enorme, mas eu pego aqui em Mandaguaçu. A maioria dos produtores moram aqui na cidade, continuam a labuta no dia a dia no campo. Então saem de manhã, vão para as roças, cuidam da roça, depois voltam. Hoje estão guardando os maquinários aqui na cidade também, porque é questão de segurança e tal. Mas a maioria ainda mora, vive da agricultura. Então se a agricultura não anda bem, Mandaguaçu sente no outro dia.
E fala um pouquinho para a gente da Feira da Agroindústria Familiar.
Ah, muito bem, vamos aproveitar aqui já... convidar o pessoal, né, para esse final de semana no centro de Maringá, nós temos mais uma edição da Feira da Agroindústria Familiar. Então, o pessoal quiser degustar os produtos dos agricultores aqui da região e comprar os produtos, vão estar ali na Praça Raposo Tavares, né, com mais uma edição com os produtos de... Então, na quinta, sexta e sábado, em horário comercial.
Ela acontece de quanto em quanto tempo?
Ela normalmente ela é de 2 em 2 meses, porque o produtor precisa produzir, ele não tem como ficar fazendo feira, senão ele vai virar feirante e não vai ter quem produz. É. Porque tem alguns produtores que vivem só da feira. Então eles produzem, aí estocam o produto e vão lá na feira e vendem. Alguns que já cresceram aqui, que trabalham conosco, colocam isso no mercado. Nós temos ainda um outro canal de comercialização, que é a gôndola no supermercado. Então aquele produtor que já consegue uma escala maior, coloca na gôndola do supermercado. Então o pessoal de Maringá pode visitar as redes de supermercado de Maringá, que vai ter uma gôndola identificada lá com produtos da agricultura, da agroindústria familiar. É os mesmos produtos que nós temos na feira. É, lógico que aí, como está no mercado, já tem alguns valores a mais para pagar, e acaba ficando um pouco mais caro do que comprar na feira. Mas é utopia achar que os produtos da agricultura familiar é mais barato. Normalmente é mais caro. Que vamos pegar aqui um salame, não vamos pegar um salame, não, vamos pegar um doce de leite. O doce de leite da agricultura familiar realmente é doce de leite, é leite com açúcar só, feito da maneira antiga. Então não tem conservante e realmente é feito com leite. Enquanto que você pega um industrializado, você vai ver lá que tem amido, tem mais um monte de outras coisas que na verdade não é doce de leite, então, além dos conservantes. Então normalmente o nosso produto, o produto da agroindústria familiar, às vezes ele sai um pouco mais caro, Então, vou voltar aqui no salame que eu estava falando. É difícil comparar um salame da agricultura familiar, vamos pegar o prático de alimento ali de Maringá, e comparar com a Sadia. A Sadia tem condições de botar um salame muito mais barato, que ele é todo industrializado. Agora, o outro ele não é feito artesanalmente, vamos dizer assim, uma receita própria. Então, quem gosta de um sabor chegado no alho, é um salame totalmente diferente. Então, convido também a visitar a feira do produtor de Maringá, e lá na nossa Feira da Agroindústria, no centro de Maringá.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no Estúdio Móvel da CBN. Uma boa tarde.
Boa tarde. Eu que agradeço.